Janela, formação da política externa, novas realidades, diferentes atores. Temos connosco o professor Brian Hawking, que será apresentado pela senhora professora Maria João Seabra, investigadora do Instituto de Estudos Estratégicos, a quem dou desde já a palavra, agradecendo a sua presença e o seu contributo nesta conferência.
Muito obrigada, Presidente. Eu gostaria, obviamente, em primeiro lugar, em relação a este painel, de agradecer a presença do professor Brian Hawking, que é, de facto, um especialista com uma longa lista de publicações e trabalho feito na questão dos atores, dos novos atores da política externa. E devo dizer que quando convidámos o professor Brian Hawking para estar aqui presente, a ideia era precisamente ver como é que, com todas as alterações da cena internacional, com as novas dinâmicas da política internacional, como é que se conjuga, de facto, a atuação dos diferentes atores. O que suponho que seja uma questão central e também, obviamente, para Portugal, é, no fundo, se é possível ou não articular a ação das ONGs, a ação das empresas, a ação das regiões, a ação das próprias comunidades migrantes, ou seja, uma série de novos atores que adquirem um determinado estatuto e um determinado poder e um determinado papel em termos das relações externas. E, portanto, estamos aqui a ultrapassar aquilo que seria até há algum tempo um domínio quase que exclusivo dos Estados soberanos. Sem me alongar mais, eu passava então a palavra ao professor Brian Hawking, que de facto tem estado muito concentrado na questão da interação precisamente entre as questões internas e externas da formulação da política externa e como é que os novos atores interagem na cena internacional. Brian, da Fraser.
Thank you for that very kind.
Muito obrigado por essa muito amável apresentação. Permitam-me começar por dizer da minha honra por ter sido convidado pelo Instituto a estar hoje aqui presente, assim como pela Assembleia da República, permitindo-me assim partilhar convosco o importante intercâmbio que desde esta manhã aqui temos procedido. Permitam-me começar por dizer que a minha área de especialidade no que respeita a Portugal e à política de estrangeiros portuguesa não é particularmente ambiciosa, não obstante estou ciente da relevância histórica do papel desempenhado por Portugal e claro está da profundidade das relações particularmente significativas entre o meu país, Reino Unido e Portugal. Isto em termos históricos. No debate que até aqui teve lugar, com base nos vários contributos, entre os quais lá está o de Robert Matthews, temos-nos concentrado em temática significativa. Aspectos críticos, ultrapassado, claro está, o mero interesse ou posicionamento de Estados individuais ou agrupamentos de Estados, como seja a União Europeia, avançando para o cenário global. Aquilo de que vou falar retoma alguns dos temas que decorreram da apresentação de Robert Matthews, assim como de anteriores intervenções, que talvez se possam melhor resumir sucintamente na expressão aspectos processuais. Ou seja, em paralelo com estas questões de considerável relevância, estes problemas com que nos defrontamos, a forma como o fazemos, a forma como configuramos os processos de decisão e a reformação das políticas são de significância evidente. Na fase final da intervenção de Robert Matthews, referiu-se à questão da coordenação, referiu-se à questão da previsão, no sentido da recolha de informação e seu processamento. São estes temas que, em grande medida, são temas processuais e, portanto, suscitam considerações genéricas atinentes às novas realidades na política de estrangeiros, independentemente do significado desta formulação, assim como suscitam também a questão do envolvimento e de quem nesses processos. Brevemente, e à laia de pano de fundo, permitam-me dizer que tenho passado algum tempo, nos últimos 5 a 10 anos, a considerar estas questões a vários níveis. Sobretudo nos últimos 2 ou 3 anos, particularmente no contexto da reconfiguração dos Ministérios dos Negócios Estrangeiros perante a necessidade de se lidar com uma realidade muito mais complexa, quer a nível internacional, quer a nível doméstico, do que até então. Tem-me impressionado o facto de muitas formas, estes problemas, estas questões, serem vistos de forma não muito diferente por diferentes países. Há 2 anos fui convidado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros dinamarquês a pertencer a um grupo de trabalho encarregue de considerar o impacto da globalização na política externa dinamarquesa. Claro está, a globalização é um termo que todos sabemos querer dizer alguma coisa, mas que talvez, em termos essenciais, não queira dizer muito quando, na realidade, se tenta interagir com o seu significado. Esse grupo de trabalho produziu um relatório que encontrareis no sítio na internet do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Não estou, obviamente, a recomendar que passem esta noite a lê-lo, apenas para dizer que, em conjunto com outros Ministérios de Negócios Estrangeiros, já trabalhei com o meu próprio, com o Foreign Commonwealth Office da União do Reino Unido e ministérios tão distintos quanto o alemão e o tailandês, aquilo que me tem interessado através destas experiências é a comunhão de preocupações e de interesses. E vou tentar, esperando consegui-lo, estabelecer uma ligação entre estes vários aspectos, integrando neles algumas das observações feitas nas intervenções que até aqui foram produzidas. As novas realidades suscitam, obviamente, a pergunta óbvia, ou seja, o que é novo e o que é que não é. De outra forma, melhor dizendo, o equilíbrio entre mudança e continuidade. Muito daquilo que temos por novo radica em inter-relações bastante complexas entre padrões perduráveis e a mudança emergente deles decorrente em cenário de política externa e doméstica. À cabeça, quão útil será continuar a usar a expressão política externa ou política de estrangeiros? Não pretendo fomentar a controvérsia. Há, obviamente, argumentos a favor da retenção de apodos habituais ou tradicionais, mas seja-me permitido dizer que as questões subsumidas na expressão política de estrangeiros e que foram claramente visíveis na apresentação de Robert Matthews, são de altíssima complexidade. Questões na ordem de trabalhos tradicional de política de estrangeiros e segurança militar, estão hoje ligadas com a temática ambiental, de direitos humanos, de segurança alimentar, de toda uma panóplia de questões sanitárias, como responder, por exemplo, à perspectiva de pandemias, tudo isto está interligado. De forma que torna a sua gestão, se as conseguirmos gerir, particularmente complexa, mas suscita igualmente a imperiosa consideração como segue. Aquilo em que pensamos como sendo temática doméstica e temática externa, estão hoje ainda menos separadas e menos claramente diferenciadas do que terá sido o caso há 20 ou 30 anos. Agir de forma internacional, carece da capacidade de agir no cenário nacional. A migração é um exemplo óbvio. E um dos fenómenos particularmente interessantes que encontramos a nível de muitos ministérios de estrangeiros é precisamente a mudança em termos de pasta governamental sofrida pela temática da migração, que passou da província, que passou do controlo dos ministérios do interior, por exemplo, em grande medida, para a do Ministério dos Estrangeiros. Em seu lugar, suscitam-se questões quanto a domínios, a arenas, se quiserem, em que agem e interagem as questões de política externa. E esta questão é, obviamente, fortemente controvertida. A negociação internacional exige mecanismos robustos de negociação doméstica, o que, em certa medida, não é de hoje. Mas, perante as crescentes complexidades dos areópagos de negociação regionais e globais, torna-se ainda mais verdade esta asserção. Uma perspectiva, como disse, a nível da reflexão sobre estas arenas, é claro está, a perspectiva global. O impacto daquilo que se dá o nome de globalização tem, em grande medida, dominado a reflexão oficial, mas também académica e mediática, odiernas. Aquilo que pretendo sugerir é que isso deve ser visto em simultâneo com outras tendências também. A globalização existe e desenvolve-se em paralelo com processos de regionalização, bem conhecidos no contexto europeu, com a União Europeia, mas presentes também em muitos outros locais, a título de regionalização enquanto fenómeno de política de estrangeiros em todo o mundo. Aliás, a regionalização é uma das indústrias de maior crescimento mundial. Mas, paralelamente com a globalização e regionalização, temos também localização. E o que pretendo dizer através desta designação é um interesse crescente, um crescente envolvimento de entidades e atores subnacionais no cenário internacional. Mais uma vez, isto não é de hoje, esta realidade não é nova. Há 30, 40 anos que estão connosco. O Canadá, por exemplo, tal como Espanha, conhecem bem a questão de interesses governamentais não centrais presentes a nível internacional. Nos Estados Unidos, é interessante constatar que, na ausência de uma abordagem central à temática da alteração climática, o testemunho foi retomado por uma série de governos estaduais e autoridades municipais dentro dos Estados Unidos, nesta senda que eu, e não estou sozinho, vejo como sendo uma senda de progresso. O que estas realidades nos apresentam não é óbvia e simplesmente apenas a globalização, nem sequer também a regionalização, mas um complexo de inter-relações que eu denominaria de ambiente político policêntrico. Por outras palavras, há toda uma série de centros de interesses políticos, sociais e económicos que são envolvidos na forma como as questões se definem e são tratadas. Contra este pano de fundo, vimos cara a cara com a terceira dimensão que me foi solicitado tratasse, ou seja, os atores da política de estrangeiros, ou por outras palavras, quem é que está envolvido. O primeiro comentário que se me oferece é o seguinte: todos os atores, quer sejam agências multinacionais, agrupamentos regionais, governos nacionais ou, inclusive, ONGs ou até empresas, um interesse geral há que se confronta com a complexidade desta temática em termos de capacidade, ou seja, a capacidade de prosseguir os objetivos e gerir as responsabilidades que estes atores, independentemente do seu contexto, pretendem prosseguir. E em última análise, muitos dos problemas e questões referidas pelo Robert Matthews esta manhã são questões de capacidade de interventiva considerada a partir de perspectivas diversas. As Nações Unidas ocupa-se desta temática. A reforma das Nações Unidas, como sabemos, não é um tema de hoje, como na UE, no cenário da Organização Mundial de Comércio. A este último nível, trata-se com grande acuidade de saber como gerir a interface de forma mais assertiva com interesses não governamentais que pretendem voz no capítulo relativamente fechado das negociações multilaterais comerciais. A questão desta capacidade interventiva, como chegar aonde se pretende, é uma questão, como nos foi dito esta manhã, presente também no cenário europeu, no contexto do Tratado de Lisboa, e o Serviço Europeu de Ação Externa nele proposto. Ultrapassando as complexidades desta proposta de Serviço Europeu de Ação Externa, no tratado propriamente dito não se diz muito, tratar-se-á da organização da União Europeia em ordem à prosecução das suas responsabilidades em sede de política externa, de forma a que as mesmas sejam mais eficazmente prosseguidas. Deixem-me agora passar rapidamente para um nível mais específico, um nível em que Portugal se associa a uma série de outros governos nacionais em todo o mundo, nas tentativas de melhor lidar com as suas próprias responsabilidades enquanto ator em política externa. Como disse no início da minha intervenção, passei algum tempo a estudar estas questões, a trabalhar com ministérios de estrangeiros, nomeadamente sobre a adaptação das suas estruturas para melhor lidar com um ambiente, com ambientes em mutação. Um tema A que sombreia todo o terreno a nível da forma como os ministérios de estrangeiros encaram o seu trabalho no contexto deste ambiente em mutação. Esse contexto pode talvez ser melhor resumido da seguinte forma: um abandono da imagem tradicional da política de estrangeiros como sendo uma atividade hierárquica com um número muito limitado de participantes, isolados das realidades da vida política doméstica, com especificidades processuais e burocráticas particulares à sua cultura. Os ministérios dos estrangeiros, os serviços diplomáticos, são e foram frequentes vezes acusados no passado de serem remotas elites separadas do comum dos mortais, dos processos e realidades espelhados em instituições organizacionais, como sejam, por exemplo, aquela onde hoje nos encontramos, ou seja, parlamentos nacionais. Claro está, um dos comitês tradicionais parlamentares vê-se cometida esta responsabilidade e é tradicional atitude de tais instâncias o exercício de influência em ordem à alteração da realidade que assim deixo descrita. Esta estruturação hierárquica e funcional cada vez menos é vista como sendo relevante para a problemática com que se confrontam os governos nacionais, ou inclusive até, como há pouco disse, as organizações multilaterais e os agrupamentos regionais. Aquilo assim de que na realidade se carece é de estabelecer redes entre atores de toda uma série de contextos distintos, com distintas características. As redes de formulação de medidas têm-se tornado um conceito bastante familiar nos últimos anos. E uma das essências destas redes é a capacidade de intercambiar capacidade pericial e recursos entre diferentes tipos de intervenientes. Voltando àquilo que foi há pouco referido, trata-se de uma das questões críticas. Como congraçar, como conjugar as capacidades, as competências e as responsabilidades de atores tão distintos como sejam, por um lado, um conjunto de governos nacionais, agências multilaterais e ONGs, de toda uma variegada gama de formatos e responsabilidades, desde a Amnistia Internacional até a Oxfam. Organizações que viram os seus números multiplicar-se nos últimos dois decénios, de tal forma que é hoje impossível, de acordo com a maior parte dos críticos, fazer-se uma avaliação realista do número de ONGs existentes. Da perspectiva dos governos nacionais, questão, torna-se uma questão de construção de tipos de relacionamentos ou de conjuntos de relacionamentos entre grupos que tradicionalmente não faziam parte do universo da política de estrangeiros. Uma parte desta paisagem em mutação, aliás, detecta-se na própria esfera governamental. Uma das principais questões para os ministros dos estrangeiros passa pelo reconhecimento e reação ao facto de outros departamentos governamentais, ou seja, ministérios outros que não o dos estrangeiros, que têm uma presença e um conjunto de responsabilidades internacionais, carecendo, portanto, de coordenação adentro da interface global de um país com os restantes. Portanto, a maioria, ou pelo menos muitos, ministérios de estrangeiros redefiniram esse papel, não enquanto líder na gestão da política externa, mas outro sim, enquanto coordenador de um conjunto mais complexo de relações estatais com o mundo exterior. O termo que se tornou muito popular e muito conhecido nesta área, como noutras, é, claro está, o de stakeholder, parte interessada, se se quiser, em português. A política externa é crescentemente vista como encarregue da gestão de relações com uma multiplicidade de partes interessadas, stakeholders. Tradicionalmente, considerando a política externa como expressa em termos de um modelo fechado ou clubístico, relativamente de cariz, relativamente exclusivista, com regras tradicionais presididas por uma elite relativamente reduzida em número, hoje a tónica põe-se na construção de relações com um grupo tão alargado, com um número tão alargado de grupos quanto necessário para lidar com os problemas em apreço. Para voltar a título de exemplo e por um momento ao meu próprio país, Reino Unido, dir-vos-ei que o British and Foreign Commonwealth Office, o Ministério dos Negócios Estrangeiros Britânico, tem passado muito tempo, nos últimos 2 anos, a considerar de forma muito intensa as suas relações com uma vasta gama de stakeholders. Na realidade, fê-lo inclusive através da inclusão da divisão internacional da Oxfam, cujo líder integrou numa unidade encarregue da revisão da relação entre o Foreign Office, quer com o restante aparelho ministerial, definido já não como outros ministérios, mas como parceiros governamentais, mas também com agências e agentes externos ao governo, nomeadamente ONGs, o que eu penso, tal facto, representar, em termos da reflexão sobre como os governos se relacionam com o seu meio ambiente internacional, passa pelo reconhecimento do facto de haver algo denominado de política de estrangeiros, e vamos manter esta etiqueta porque é aquela a que estamos habituados e tem conteúdo. Esse contexto está tão longe das definições tradicionais e das imagens tradicionais quanto podia estar. O seu conteúdo é complexo, muda, desloca-se e é difícil defini-lo. Para lidar com tal facto, Aquilo que os governos fazem e aquilo que deverão fazer mais é desenvolver redes de relacionamentos com grupos, quer dentro dos seus países, quer fora, para, em ordem à consecução dos objetivos que presidem às suas opções de política de estrangeiros. Em conclusão, dir-vos-ei que, no contexto da globalização, não é tanto que o Estado se esteja a tornar irrelevante. Tratava-se de uma visão popular há alguns anos, quando, da primeira vaga de literatura e artigos sobre globalização, a crescente irrelevância do Estado. Um futuro ou supra-estatal, em termos das atividades de órgãos multilaterais e organizações regionais, ou infra-estatal, em termos dos interesses e atividades internacionais de entidades subestatais, ou inclusive, a título de terceira via, as funções estatais estariam a ser esvaziadas como parte de uma mudança para um cenário internacional dominado ou por multinacionais ou por ONGs, que, como dizem, como digo, têm vindo a proliferar. Voltando àquilo que há pouco dizia, penso eu que o que nos prova os últimos anos é que nenhuma entidade, nenhum ator isolado dispõe da capacidade para encontrar as soluções para o tipo de problemas referidos. A problemática torna-se assim, passa assim para a esfera de estabelecimento de um ambiente, de uma rede de formulação de medidas com base em numa série de interfaces entre as partes interessadas e capazes de agir, e apenas dessa forma se pode ter a esperança de conseguir estar à altura da complexidade da problemática com que se deparam governos e outros interessados em todo o mundo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Ryan. Sem querer, obviamente, resumir uma exposição tão interessante, mas basicamente tivemos na primeira sessão uma enorme complexidade de problemas e desafios, e aquilo que temos agora é que, para responder a esses desafios, de facto há uma complexidade não só de atores, mas também de palcos, e sobretudo, portanto, o que temos é uma questão de articulação. Mas pela conclusão, pela forma como o Brian O'Kane concluiu, acho que há aqui uma constatação que pode ser, que é extremamente que é interessante reter, sobretudo quando se fala nos Estados e quando se fala nas instituições internacionais, é esta espécie de consciencialização de que nenhuma entidade sozinha, portanto estaremos a falar de Estados ou de instituições ou de instituições internacionais ou subregionais, seja o que for, nenhuma entidade sozinha tem capacidade para resolver os problemas. E, portanto, não estamos perante uma realidade que impõe, de facto, sobretudo, uma questão de articulação e de coordenação entre a multiplicidade de atores. Nós ainda temos algum tempo disponível para debate e, portanto, eu abriria agora para quem quisesse fazer os comentários. Professor José Francisco Pavia.
Bom dia. Muito obrigado pela exposição, muito interessante. A minha pergunta é muito rápida e direta, basicamente tendo em conta o seguinte. Segundo eu depreendi da sua exposição, considera que esta nova forma de fazer diplomacia, enfim, que já foi, a que já foi dado o nome de multi-track diplomacy, no sentido em que há vários atores, que não só os Estados, que, no fundo, concorrem para essa diplomacia, e acha que, no fundo, isso é positivo, segundo eu depreendi das suas palavras. A minha pergunta é muito simples. Não poderemos estar em risco de, havendo uma série de atores não estatais que concorrem na diplomacia e na execução da política externa, de haver uma espécie de diplomacia paralela que, de algum modo, porá em causa a coerência da política externa dos Estados?
Thank you. Thank you for...
Muito obrigado por essa pergunta. Penso que trata-se aí de algo que os agências, os governos nacionais e outras agências, mas também as próprias ONGs, com o qual todos estes estão preocupados. Talvez que com a passagem dos anos tenha criado a ideia disseminada de que as ONGs são melhores do que Estados, ou levam melhor esta carta à Garcia. Questiona-se hoje, cada vez mais, e isto, na realidade, assim é. E parece haver provas suficientes no terreno para demonstrar que as atividades das ONGs, quando não coordenadas, serem potencialmente tão problemáticas quanto as de governos nacionais ou a coordenação de governos nacionais. Há problemas, obviamente, e os governos estão deles cientes. Trata-se, aliás, de um dos debates mais críticos atualmente em curso nas esferas governamentais. Como apresentar uma imagem razoavelmente coerente ao mundo externo. Não penso que se deva sobreavaliar a importância ou valor da coerência. Por vezes, a incoerência, quando associada com o debate construtivo, não é uma má coisa. Outro, sim, um aspecto positivo. Mas, a nível da entrega dos bens e serviços, por assim dizer, alguém tem que assegurar a coerência da frente, da vanguarda. Como há pouco dizia, penso ser aqui que os Ministérios de Negócios Estrangeiros veem hoje o seu nicho de mercado. Eu tenho prateleiras cheias de documentos de Ministérios de Estrangeiros que parecem estar de acordo em dizer que se uma coisa há que lhes está reservada é a coordenação, nomeadamente entre as agências governamentais. Cá está o mais difícil, é que historicamente há ministérios muito poderosos dentro da estrutura governamental que não querem ser coordenados. Historicamente, nomeadamente no que respeita ao comércio internacional, quando ele é tratado a título de função separada da função de estrangeiros, os ministérios da tutela estão historicamente em conflito com os dos estrangeiros. Não sei, aliás, no caso português, qual é a repartição das competências. De qualquer forma, a multi-track diplomacy, a nível doméstico, é algo que carece de ser gerido. Há que haver processos capazes de assegurar a capacidade de intervenção numa dada área. E, de forma imperfeita, ou com apenas parcial sucesso, é isso que os governos em todo o mundo estão a tentar fazer. Ou é com esse tema que eles estão a tentar lidar? Robert Matthews falava há pouco de diplomacia pública. Tornou-se uma das preocupações centrais dos negócios estrangeiros, nomeadamente o State Department, o Ministério Americano de Estrangeiros. Tem centrado a sua atenção em grande medida na capacidade americana de assegurar diplomacia pública eficaz. Tudo isto faz parte desta temática mais lata de como gerir um ambiente mais complexo, caracterizado por uma multiplicidade de interesses e de atores. Fundamentalmente, a diplomacia pública reconhece que os objetivos estratégicos não são execuíveis sem o envolvimento de grupos que não são departamentos governamentais. Terá sido uma resposta muito longa ao que foi uma pergunta muito concisa. Quero desculpar-me.
Miguel Santos Neves.
Thank you, Professor Walking. First of all, I'd like to thank you for a very interesting and stimulating.
Antes de mais, gostaria de agradecer por uma apresentação particularmente feliz. Dois temas há que lhe pediria comentasse um pouco mais. Um que me parece de capital importância, ou seja, as implicações do facto de as linhas de fronteira entre doméstico e externo se encontrarem cada vez menos claras, o que suscita problemas novos para os governos. Há, aliás, exemplos claros no Reino Unido, razão porque lhe pediria, se possível, que nos explicasse um pouco mais o resultado, por exemplo, da criação do UK Invest, que não é só uma joint venture entre os negócios estrangeiros e o Ministério do Comércio, mas começou por desenvolver uma rede de unidades internas para trabalhar com os agentes económicos ingleses e depois, claro, também uma rede de representações externas. É um novo paradigma que, estou certo, lhe permitirá melhor exemplificar as suas observações. Segundo aspecto, que tem a ver com o facto de estas redes que referiu, as chamadas policy networks, deverem ser vistas no contexto de um novo e emergente paradigma de sociedade do conhecimento. Porque não são tais redes específicas à política de estrangeiros. Outro sim, algo que se aplica a todas as políticas. Em paralelo com a abordagem de uma, com a emergência de uma abordagem mais holística. A questão é, portanto, em que medida, em termos de organizações multilaterais internacionais, descortina a possibilidade de estas novas realidades e novos atores no sistema internacional a terem direito de cidadania. A OMC é um caso evidente em que se vê uma resistência do sistema internacional em se adaptar a uma realidade emergente. Que possibilidade vê, portanto, de evolução a este nível?
Thank you very much.
Muito obrigado. Devo confessar que não estudei de muito perto o caso que refere do UK Invest, agência do Reino Unido para o investimento. Mas tenho falado com alguns colegas sobre o tema e parece-me fazer ele parte de um fenómeno mais lato que exemplifica uma estratégia deliberada no Reino Unido em termos do reforço das relações entre o tecido económico e a burocracia de política externa, se se quiser. De uma perspectiva mais pragmática, o nível de investimento estrangeiro direto no Reino Unido será medida do sucesso da nova fórmula de gestão deste tema. A União, o Reino Unido, continua a ser um alvo significativo de FDI, de investimento estrangeiro direto. Mas, em termos mais natos, dever-se-á considerar o tema num contexto alargado de aprofundamento, quando não desenvolvimento, de relações com grupos mais variegados. O Ministério Britânico dos Negócios Estrangeiros tem patrocinado um esquema de intercâmbio muito bem sucedido entre agentes económicos que não propriamente a nível de CEOs, mas de chefias intermédias, com funcionários diplomáticos dos negócios estrangeiros. Faz, portanto, de facto, parte isto desse esbatimento que referiu entre da fronteira entre o que é doméstico e o que é exterior. Quanto à sua referência às redes e à forma como as agências multilaterais respondem às exigências de entidades e atores não governamentais, no sentido de terem maior voz em capítulo, mais voz em capítulo, é um tema obviamente complexo. Se considerarmos o exemplo da OMC, que referiu, a Organização Mundial do Comércio, muitas vezes isto é visto como uma situação em que uma OMC relutante se recusa a abrir as suas portas às reivindicações legítimas das ONGs. À partida, obviamente, que alguma evolução tem havido, ou seja, se não ainda a porta principal, pelo menos a porta do cavalo está aberta. Porém, a realidade política espelha as complexidades a nível da política de estrangeiros de que falamos. Muitos PVDs, muitos países em vias de desenvolvimento, têm particular suspeições sobre as atividades de ONGs a nível da OMC. Por exemplo, tive vários diálogos com o funcionário da OMC responsável pelo relacionamento com as ONGs, e um dos seus principais problemas não é lidar com as ONGs, mas sim com os PVDs, que se opõem vigorosamente a uma maior presença das ONGs na OMC, porque, e poderão ou não ter razão, pensam que as ONGs são criaturas dos países desenvolvidos e, portanto, o seu maior envolvimento implicaria uma maior voz dada em capítulo do que aquela de que já dispõem aos países desenvolvidos. Tudo isto não se resolve da noite para o dia. As Nações Unidas, obviamente, que têm vindo a lidar com esta questão desde a sua fundação. Em termos do estatuto que junto das Nações Unidas gozam as ONGs. Mas, como disse, são realidades políticas que têm que ser tratadas a nível da complexidade e sensibilidade do tratamento reservado a estas questões.
Thank you very much. My name is Ohara.
Ohara, embaixador do Japão em Portugal. Uma questão com duas partes. Tenho uma longa experiência ao nível do serviço externo japonês, nomeadamente coordenação da questão dos assuntos externos com outros ministérios. Penso que há duas posições que podem ser assumidas relativamente ao papel dos ministérios dos negócios estrangeiros. Ou um inter pares ou uma posição predominante. Portanto, eu gostaria de lhe perguntar qual o estatuto que entende que um ministério e um ministro dos negócios estrangeiros deve desempenhar para ser mais eficiente e conseguir a melhor coordenação entre as diferentes partes interessadas ao nível de um governo enquanto stakeholder governamental. Ou seja, ser primos inter pares ou numa posição de primazia em relação às questões de política externa. Depois, segunda consideração, estamos perante um panorama extremamente diversificado e complexo. Por exemplo, em relação ao ambiente, é considerado muitas vezes que os ministérios do ambiente devem coordenar as questões ambientais envolvendo outros ministérios, inclusive junto de organizações internacionais tais como a OMC ou outras. E, se assim não for, então as posições dos governos individualmente não surtirão efeitos. Qual é a sua posição?
Thank you, Ambassador.
Muito obrigado, Sr. Embaixador. Pois, eu mais uma vez não deixarei de usar e voltar a usar a palavra complexo, complexidade. Eu utilizei essa palavra de forma deliberada, pois de facto coloca a dimensão. Trata-se de questões difíceis. Não é um modelo irracional, mas reflete, espalha bem as dificuldades com as quais somos confrontados a nível político, a nível nacional, a nível internacional. E existem muitas vezes tensões entre entidades ministeriais, nomeadamente no caso do Japão, estou ciente das tensões que existem entre assuntos externos e comércio. Quanto à posição do estatuto como dizer-lhe, a minha resposta a isto prende-se com o tipo de questões de que tratámos esta manhã. As coisas não poderão ser resolvidas por uma fórmula simples, dizendo o Ministério dos Negócios Estrangeiros é a entidade prevalecente. Vejamos, no contexto de outros trabalhos que tenho desenvolvido, tenho-me debruçado a falar com funcionários dentro das embaixadas dos Estados-membros da União Europeia. E fui-lo porque me interessava ver como é que faziam valer a sua posição, a sua vontade, o que é que o embaixador da Áustria ou da Alemanha ou de outro país fazem para fazer prevalecer as suas posições, isto em Londres. Mas ligando isto à sua pergunta, isso tem a ver justamente com a resposta que eu ouvia por parte dos diplomatas. A forma como a gestão da política internacional se faz, inclusive no contexto da União Europeia, faz-se de tal forma que se desenvolve uma espécie de gestão flexível, em que os gabinetes dos primeiros ministros, ou, se usar a fraseologia britânica, Cabinet Office, os gabinetes dos primeiros ministros, portanto, têm uma agenda específica em determinados contextos. E ligando. E passando a uma dimensão mais geral, é necessário dispor-se de um processo que permita que os vários interesses sejam conciliados quando se trata de ambiente internacional. E isso pode ser parcialmente conseguido desde que se reconheça que o serviço diplomático tampouco é a voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, mas sim a plataforma para o conjunto do governo. E um dos aspectos interessantes que me parece está a ocorrer na maioria dos países é a redefinição entre missões, postos diplomáticos, mais concretamente, e o conjunto do governo, como é que a comunicação se estabelece entre estas duas entidades, ao fim e ao cabo. E isso tem vindo a ser feito de uma forma pragmática, parece-me. O segundo ponto que está ligado a este prende-se com as responsabilidades funcionais a que se referiu e que afetam as questões de índole internacional. A questão, parece-me, é que cada ministério, consoante a sua área, deve liderar a negociação a nível internacional. Pelo menos é o caso no Reino Unido, em que a liderança é assumida por cada tutela em função das áreas em apreço, mas em função de processos consultivos que devem ser integrados no sistema, aquilo que eu chamaria o sistema diplomático nacional, que envolve e abarca todos estes interesses, todas estas agências, e é assim que se estruturam as coisas. Alguns países, de forma mais deliberada, tentam conseguir uma coordenação por intermédio de um sistema extremamente hierarquizado. Agora, eu pergunto-me se isso leva a um êxito, tendo em conta a complexidade perante a qual os Estados são cada vez mais confrontados.
Chegámos ao limite do nosso tempo e, para ser pelo menos tão pontual como o Dr. José Lameco me precedeu, só me resta, de facto, agradecer ao professor Brian O'King e agradecer a todos os que aqui estão e, obviamente, que ficámos ainda com muitas questões para debates futuros que estou certa que realizaremos. Muito obrigada.
Muito obrigado. Passaríamos agora à fase de encerramento, no que eu daria a palavra ao Dr. Figueiredo Lopes, diretor do Instituto de Estudos Estratégicos, para as conclusões finais.
Muito rapidamente, eu pedi ao Dr. Henrique Freitas para ficar com as conclusões finais e, por mim, para não demorar muito tempo, apenas queria fazer duas referências. A primeira é para sublinhar, na verdade, aquilo que é a nossa convicção de que esta forma de colaboração entre um instituto como o Instituto de Estratégias Internacionais e a Assembleia da República é também um modo de contribuir para fortalecer as relações entre o Parlamento e a sociedade civil, ou seja, neste caso, entre aqueles que têm a missão, a nobre missão de legislar, e os que, através do estudo, da reflexão, da promoção do debate, podem contribuir para a formação de uma opinião pública especializada, que aqui hoje vimos amplamente representada, a olhar à volta dos participantes e identificando-os com as suas áreas de influência. É uma opinião pública especializada que, em si mesmo, pode também ajudar e, de certo modo, influenciar a tomada de posições, por parte desta importante instância de poder político que é o Parlamento. Daí que eu desejava agradecer mais uma vez ao Presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, não só pela iniciativa de realizar este seminário, mas também porque eu vejo nele uma espécie de adição ao ciclo de conferências que levou a cabo durante os últimos meses e em que se debateu de modo muito claro e com uma contribuição extremamente qualificada o papel de Portugal no mundo, a percepção que o mundo tem de Portugal e hoje aqui concentrada sobretudo sobre esta ideia de que é preciso pôr em evidência exatamente para perceber como dar cumprimento a essa ação externa do nosso país. Foram postas em evidência não só a complexidade atual dos conflitos a que temos de dar resposta, das suas causas, mas também foi de modo notável demonstrado e fundamentada a necessidade de criar sinergias, de encontrar respostas, respostas que são cada vez mais complexas, quer no que respeita à organização dos mecanismos necessários para ela esconder, quer inclusivamente pela necessidade de constituir sinergias entre as diversas políticas, que vão desde as políticas sociais, a política de imigração, a política de emprego, o desenvolvimento, até às políticas de segurança e defesa, mas tudo isto em função de um objetivo que hoje é cada vez mais claro neste mundo globalizado, que é o que está em causa, ao fim e ao cabo, é a segurança das pessoas. É que sejamos capazes de construir um mundo de paz, de sermos nós, os nossos países, as organizações onde pertencemos, verdadeiros atores para a paz e, desse modo, contribuir para o progresso e para o bem-estar da humanidade. É uma ambição que nunca devemos perder de vista, porque temos de trabalhar efetivamente na convicção de que devemos todos unir-nos e dar as mãos para obter tão importantes objetivos. Muito obrigado, mais uma vez, e muitos parabéns ao Presidente da Comissão e à Assembleia da República por ter organizado estes tão importantes e oportunos debates.
Senhor Presidente do Instituto de Estudos Estratégicos e Internacionais, Senhora Vice-Presidente, caros professores Albert Matthews e Brian Hawking, caros moderadores, ilustres convidados, e aqui sublinho a presença de ilustres embaixadores, diplomatas, representantes do Ministério da Defesa Nacional, oficiais generais, representantes das universidades, que deram um contributo muito valioso para o sucesso desta conferência. Senhores deputados, minhas senhoras e meus senhores, de facto, quando em março do corrente ano a Comissão dos Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas lançou o ciclo de conferências Pensar Portugal no Mundo, fê-lo por duas ordens de razões. Em primeiro lugar, porque estávamos convictos que existia um claro déficit de debate relativamente ao papel do nosso país na cena internacional. E, por outro lado, porque entendemos que havia uma análise muito dispersa no que respeitava à formulação de um modelo de política externa para o nosso país. E foi essa realidade, essa convicção, que nos trouxe a esta magnífica e simbólica sala do Senado um conjunto de grandes pensadores portugueses, que ainda agora aqui o Dr. Figueiredo Lopes teve a ocasião de referir, e que de uma forma, direi mesmo, brilhante, expuseram as suas ideias, levantaram questões, apontaram caminhos, desafios, e deram-nos uma ideia muito precisa do que deve ser o futuro de Portugal, como parte, obviamente, integrante de um mundo global mais, cada vez mais interdependente. Ora, depois deste momento de pensar Portugal, concretizada essa missão, sentimos a necessidade de ir mais além. e de entender como é que o mundo, concretamente através de uma visão destes nossos dois ilustres oradores, desde já agradeço e felicito vivamente, viam o posicionamento do nosso país e da nossa política externa e a formulavam por parte dos Estados. Ora, não sei se fizemos um ato de diplomacia paralela, mas a verdade é que fizemos certamente um ato de democracia parlamentar e que desde já aqui sublinho. Esta democracia parlamentar ou paralela não podia ter sido feita sem o contributo inexcedível, ativo e muito participado do Instituto, como co-organizador deste evento e na pessoa, muito concretamente, do seu diretor, meu caro amigo Figueiredo Lopes, que me habituei a conhecer, a estimar e a olhar para o seu trabalho com a maior estima pessoal e a maior consideração quando antes ambos trabalhámos no governo que fez parte, foi primeiro-ministro do Dr. João Barroso, atual Presidente da Comissão Europeia. Sem a sua colaboração e sem a colaboração também dos seus investigadores, o sucesso não teria sido possível. Aqui uma palavra muito amiga de agradecimento. Nesta vida política que já vou tendo há uns certos anos, tenho vindo também a refletir, e também já passei pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros e pelo Ministério da Defesa, tenho vindo a refletir sobre quais os instrumentos de afirmação e a projeção do nosso país. E há quatro questões com que tradicionalmente me deparo e que queria aqui convosco partilhar, de modo a podermos construir um modelo de política externa. Quais são essas questões? A primeira é tentar responder àquilo que somos. O que somos? É a pergunta. É, obviamente, uma pergunta que é um ponto de partida para o sucesso de qualquer relação entre Portugal e a comunidade internacional. Funciona, aliás, devo dizer, como um processo quase de autoconhecimento. Conhecermos e termos consciência da nossa identidade, dos nossos valores e da nossa dimensão. Porque muitas vezes, e terão consciência disso, acreditamos que somos os maiores e que temos mais influência do que aquilo que verdadeiramente corresponde à nossa realidade, e essa é uma perspectiva. Depois há outra, que é aquela de não tomarmos consciência de que o nosso passado histórico, o nosso percurso histórico, dá-nos uma dimensão internacional superior, porventura, ao nosso peso demográfico ou ao nosso peso geográfico. Aliás, a nossa valia do nosso passado, visto aqui como um passaporte para nosso diálogo entre a comunidade internacional. A segunda questão também parece óbvia e prende-se com o que é que Portugal de facto pretende obter do nosso relacionamento com o mundo. E, obviamente, as parcerias com os Estados terceiros ou a integração em estruturas supranacionais, como é o caso da União Europeia, que tem sido um fator decisivo da nossa modernidade e que tem impulsionado de uma forma relevante as nossas relações com os nossos espaços naturais de afinidade, os Palopes, o Brasil ou o Mediterrâneo. A terceira é de que forma nos desejamos relacionar com a sociedade internacional. E aqui é muito importante ter a primeira questão muito clara na nossa cabeça de quem somos. Portugal tem uma tradição notável em termos de práticas diplomáticas, desde a fundação do Estado português até aos nossos dias e mesmo antes, a conta da construção desta chamada realidade lusa, sempre tivemos uma postura acutilante e eficaz perante o mundo. Contudo, o mundo mudou muito. O mundo global, como dizer-se, rápida mudança, onde as receitas do passado dificilmente terão sucesso. Mas há um produto português, que aqui foi referido até nas nossas conferências, que é o produto chamado língua, a cultura portuguesa. E essa é algo que nos dá uma mais-valia importante. Se olharmos para Fernando Pessoa, Vieira da Silva, Manuel de Oliveira, já com 100 anos, mas muito vivo, ou a presença de grandes escritores, Saramago, ou o irmão do nosso Estado-Estado, António Lobo Antunes, também sempre candidato a Prémio Nobel, ou também numa capacidade de ver a cultura muito mais larga, como aqui foi citado, não falámos do Mourinho ou do Cristiano Ronaldo, que são também peças da nossa influência, desta nossa realidade lusa. E é isso, são formas de nos realizarmos com o mundo, também temos, são instrumentos da nossa política externa. E por fim, a última questão, que não é nossa, mas é de todos, que é o resultado imediato das boas ou más políticas internas ou externas de cada país é que mundo desejamos. E a esta pergunta temos uma resposta que nos obriga a focarmos na nossa essência e a pensarmos naquilo que desejamos e consideramos ser melhor para o nosso país. E aí, peço para a ideia da analogia doméstica de um grande autor académico, Hidemi Suganami, entendida como a projeção das práticas e do funcionamento do modelo interno de um Estado para o plano internacional, poderá ser, é uma hipótese, neste contexto examinada, naquilo que é acreditar ser útil, benéfico e eficaz dentro do nosso Estado e que será certamente bom para toda a comunidade internacional no respeito pelos direitos humanos e pela preservação, porventura, do meio ambiente. Ora, nesta atual conjuntura mundial, muito bem definida e colocada nos termos exatos pelos nossos oradores, desconhecer a importância de uma política externa e de uma eficaz ação diplomática equivale a desconhecer que a sobrevivência de um país e o seu desenvolvimento estão diretamente associados ao grau de integração que este tem na comunidade internacional. Daí este nosso contributo da Comissão dos Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, chamando para isso também a sociedade civil, aqui representada pelo Instituto. Dito isto, acredito firmemente que Portugal não sofre, ou melhor, nós pretendemos aqui demonstrar que Portugal não sofre deste desconhecimento e que a política externa é uma prioridade nacional. Contudo, o reconhecer desta importância não nos pode tornar, em momento algum, menos atentos, menos ambiciosos e menos ativos. Foi o que aqui pretendemos demonstrar nesta Conferência Internacional. Agradeço, pois, a vossa presença em nome da Comissão dos Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas. Desejo que este seja o primeiro de outras realizações, porque este sucesso só faz sentido se o repetirmos. Muito obrigado.